Boa noite a todos na graça e paz de Jesus. Você pode abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 7. Nós vamos meditar nos versículos 37 a 39. Mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar ao longo da exposição ao texto bíblico. E já vamos ler. Durante a nossa exposição no capítulo 7 de João, nós temos pensado, perguntado e refletido sobre qual a diferença sobre fé e incredulidade. Quando se trata de Jesus, qual é a diferença que existe entre fé e incredulidade? Essa é uma questão que, quando refletimos nela, normalmente o nosso pensar se direciona àquelas pessoas que ainda não creem em Jesus, e nós não estamos errados acerca disso. Mas quando nós olhamos para essa questão, quando se trata de Jesus, qual é a diferença entre fé e incredulidade, nós precisamos lembrar que o Evangelho de João não foi escrito para incrédulos. Que o Evangelho de João foi escrito para salvos, que estavam enfrentando uma grande perseguição nos seus dias, imposta pelo Império Romano. E de que viver como seguidores de Jesus Cristo trazia sobre eles prejuízos imensos, materiais, sociais, religiosos, e que agora os estava inclinando a se concentrar em Jesus apenas por causa de necessidades que eles tinham aqui na terra. E buscar a Jesus de alguma forma para que pudessem se libertar dos problemas que enfrentavam. Então, ao pensarmos sobre fé e incredulidade, nós temos que trazer à mente de que isso tem a ver diretamente com pessoas que não creem em Jesus. Mas precisamos também refletir sobre o fato de que o apóstolo João trata desse assunto com profundidade, intensidade e de maneira extensa com a igreja de Jesus Cristo. Que apesar de ter crido nele, poderia viver como um incrédulo. Que apesar de ter crido nele, poderia ter preocupações, ansiedades e dificuldades em crer em Cristo como se ainda fossem incrédulos. Quando João nos apresenta isso no capítulo 7, ele começa nos contando acerca da fé que algumas pessoas tinham de maneira não clara. E nós vimos ao longo dessas semanas alguns sinais de incredulidade por parte daqueles que, ao olharem para Jesus, não conseguiam compreender quem ele era. E o que entendemos a partir desses sinais é que seguir a Jesus sem entender sua divindade é o mesmo que viver na incredulidade. Depois João nos apresentou mais um desses sinais, quando ele chamou a nossa atenção para o fato de que quem vive na incredulidade segue naturalmente uma dedução interpretativa equivocada, ou seja, vai ler as Escrituras e não será capaz de reconhecer que Jesus Cristo é o cumprimento profético de todo o Antigo Testamento. Mesmo lendo, mesmo interpretando, o que nós temos, então, diante disso, é que na primeira parte e no meio da festa, o apóstolo João nos apresenta esses sinais de incredulidade para chamar a nossa atenção de que, sem o reconhecimento de quem Jesus é, nós nunca andaremos em fé de uma forma que o agrade. Quando termina o evento da metade da festa dos tabernáculos, João interrompe a sua narrativa volta-se para a igreja e a convoca a uma reflexão acerca da sua fé. Em outras palavras, João fez o seguinte: vocês estão vendo o que aconteceu lá na festa dos tabernáculos, lá no início, quando os irmãos de Jesus queriam que ele se revelasse, ele não o fez. Depois, no meio da festa, quando Jesus se revela e as pessoas não o compreendem, vocês estão vendo esses sinais de incredulidade? Vocês, que são a igreja de Jesus Cristo, que já creram nele, diante dessa narrativa, precisam parar e refletir sobre a sua própria fé. E o que nós vimos semana passada é que refletir sobre a fé é uma necessidade que tem aqueles que não querem cair na incredulidade. Por que que João enfatiza tanto o assunto fé para pessoas que já demonstraram fé? Por que que João é tão enfático e repetitivo sobre esse tema, se ele está escrevendo para a igreja? Se você tem acompanhado a exposição de João, talvez nessa altura do campeonato você está pensando: mas isso não está muito repetitivo? E a resposta é sim. Está muito repetitivo. E a razão para isso é que, depois de tanta repetição, se nós ainda não saímos do lugar, é porque a gente precisa continuar ouvindo a repetição da verdade. Deus não vai nos dar uma nova verdade, porque nós não precisamos de novas verdades. Mas nós precisamos nos submeter às verdades eternas de Deus. E o que Deus faz em toda a Escritura é repetir uma única mensagem, a mensagem do Evangelho. E dos versos 25 a 36, que foi a mensagem da semana passada, nós somos convocados a uma reflexão sobre a nossa fé. E talvez durante a semana, se você praticou a mensagem, você ficou se perguntando: mas o que eu preciso refletir sobre a minha fé? O que eu preciso saber sobre a minha fé que eu ainda não sei? Às vezes nós não percebemos que estamos correndo o risco de cair. Não é cair da fé no sentido de perder a salvação, mas no sentido de não viver na dependência exclusiva de Jesus Cristo como nosso Deus. E isso faz muita diferença. Fomos chamados a essa reflexão. E então hoje meditaremos nos versículos 37 a 39, quando o apóstolo João retoma a narrativa da festa. Depois dessa convocação à reflexão, ele volta os olhos de novo para como terminaram aqueles dias da festa. E os versículos 37 a 39, nós vamos ler aqui sobre o fim da festa, de fato, o último dia. Parece que você vai ver mais de uma vez a referência de 37 a 40, mas nós vamos ler de 37 a 39, que nos diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então João interrompe o que Jesus disse e no verso 39 nos faz uma nota dele sobre o que Jesus tinha dito. Isto ele, Jesus, disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O que o apóstolo João nos apresenta no último dia da festa é uma solução contra os sinais de incredulidade. E se no início da festa e na metade da festa ele nos apresentou 4 sinais de incredulidade, quando a festa é encerrada, ele traz novamente a nossa mente àquela narrativa e ele não vai nos deixar sem uma resposta solucionativa. E a resposta dele continua sendo óbvia para a tese do Evangelho. A solução contra os sinais de incredulidade é crer nos sinais da divindade. Deus nunca pediu de ninguém uma fé no escuro. Deus nunca lidou com o assunto fé para que se cresse em algo que não faz sentido. Para que se cresse em algo que não pode ser provado ou comprovado. Para que se cresse numa obra do acaso. Sempre que Deus ensinou sobre fé, sempre que Deus promoveu a fé, sempre que o Espírito Santo convenceu o homem do seu pecado, justiça e juízo, ele o fez de uma maneira que pudesse ser comprovada. E o que acontece no final da festa é que se no início Jesus fica calado, seus irmãos queriam que ele fosse à festa e se revelasse. Ele não sobe com os irmãos e quando ele chega lá no começo da festa, ele fica calado e as pessoas o procuram e ele não se manifesta. No meio da festa, lá no verso 14, diz que então Jesus, no meio da festa, começou a ensinar junto com os outros rabis lá no pátio do templo. Então olha a progressão com que o apóstolo vai nos narrando o que Jesus fez. No começo da festa, Jesus está calado. No meio da festa, Jesus começa a ensinar. E no último dia da festa, o mais importante, Jesus grita. Porque algumas traduções só traz um verbo do que acontece aqui no verso 37. No último dia, o grande dia, levantou-se Jesus e exclamou. Exclamou aqui são dois verbos e um deles diz, Jesus gritou dizendo. Literalmente essa seria a tradução do texto. E aquilo que ele vai dizer é repetir o que já vem sendo dito nos quatro evangelhos. São evidências, sinais de que Jesus é o cumprimento profético acerca do Messias. Ele não é um aproveitador que está no meio de uma situação se apresentando para ser um Messias. Ele é o Messias. E há dois sinais de cumprimento profético nesses versículos que Jesus vai usar e mencionar para que aqueles que conheciam o Antigo Testamento pudessem entender que ele não era um charlatão. Então, a solução contra os sinais de incredulidade não é uma fé no escuro. Não é uma fé cega. Não é acreditar em Papai Noel. Mas são sinais que a própria divindade revelou ao mundo para que o mundo conhecesse quem é Deus. E esse primeiro sinal nós encontramos nos versículos 37 e 38. E nos dizem que, esses versículos nos dizem que Jesus é a única fonte que pode dar vida eterna. Este não foi um assunto criado por Jesus, inventado por Jesus nos dias em que Jesus esteve aqui na Terra. Este foi um assunto ensinado no Antigo Testamento, de que quando o Messias viesse, ele viria para oferecer vida eterna. E só ele poderia fazê-lo. Jesus não introduz um novo tema. Jesus simplesmente traz o tema da mensagem do Evangelho apresentada em todo o Antigo Testamento. E é isso que ele vai dizer. No verso 37, durante aquela festa, havia uma cerimônia de derramamento de água, com a intenção de reconhecer a bondade de Deus em enviar chuva e garantir a colheita. Nós não encontramos detalhes disso no Antigo Testamento, mas nos dois séculos anteriores a Jesus Cristo, há muito registro histórico que durante a festa dos tabernáculos, os judeus sempre tinham essa cerimônia do derramamento de águas. E a gente tem muita evidência por parte deles. E o verso 37, então, diz que No último dia da festa, o oitavo dia, era o grande dia da festa. Levítico capítulo 23, versículo 36, diz: sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia oitavo tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Esta é reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. E é bem provável que nos sete dias houve a cerimônia do derramamento de águas, mas no oitavo dia eles não faziam isso. Porque eles iam apenas para a oração. E era uma oração, como a festa do tabernáculo, era uma festa de gratidão pelo ano de colheita. Depois das três grandes colheitas, eles tinham a festa. No último dia, eles se reuniam para um grande clamor em oração a Deus, para que Deus lhes desse chuva no próximo ano, para que houvesse também a colheita. Nesse dia, nessa celebração, havia uma procissão liderada por um sacerdote que ia ao tanque de Siloé nesses dias. Quando eles se reuniam agora para essa reunião solene, eles proclamavam e talvez até cantavam o Halel, Salmo 113 a 118. Pegavam os salmos e estavam cantando ao Senhor os salmos. Nesse ambiente, nós encontramos Jesus Cristo falando em voz alta para que fosse ouvido por todos. Era um momento em que a festa ia progredindo no seu ânimo, no seu interesse, e aquele dia era o último, o ápice dele, e depois daquilo o povo voltava para suas casas. E quando todos estavam reunidos diante do Senhor, a Bíblia diz que Jesus Cristo se levanta e grita dizendo: se alguém tem sede, venha a mim. A nossa tradução e as nossas traduções, essa semana eu olhei todas as que nós temos em português, e parece que a que melhor oferece o entendimento do que está sendo dito é a Bíblia de Jerusalém. E na versão da Bíblia de Jerusalém, ela diz o seguinte: se alguém tem sede, que ele venha a mim e que ele beba, aquele que crê em mim. Os versos 37 e 38, a primeira parte do verso 38, está diretamente ligada, porque Jesus chama a atenção para o que ele vai dizer a seguir. Há razões para a gente repensar um pouco da pontuação do final do versículo 37, mas isso não é a coisa mais importante aqui, porque mesmo que a gente mantenha a tradução do jeito que ela está, não fere teologicamente o que Jesus está dizendo aqui. O que nós temos que entender é que no meio daquela aguaceira toda ao longo da semana e daquela expectativa toda que um agricultor tem de que chova para que aquilo que ele fez no seu trabalho árduo pudesse dar fruto, Jesus, no meio daquele ambiente expectativa, ele chama a atenção de todos para ele e ele diz o seguinte: eu tenho uma água que não para de jorrar. Não era exatamente isso que eles estavam pedindo? Oravam para que no próximo ano pudesse ter chuva suficiente para que houvesse bons frutos, boa colheita. Se alguém tem sede, e aquelas pessoas estavam ao longo da festa envolvidas com o que Jesus estava falando. O assunto principal naqueles oito dias de festa foi Jesus. No começo da festa, quando Jesus ainda está calado, o povo está procurando por ele, e o povo está discutindo quem ele é, se ele é um charlatão ou não é um charlatão. No meio da festa, em meio aos rabinos, Jesus começa a ensinar, e isso provoca neles muitos debates. Até que o próprio João quer que a gente reflita sobre tudo isso. Naqueles dias, eles só tinham um assunto. Se na hora que o povo voltasse para casa no fim do dia, ligasse qualquer telejornal, ou fosse ver qualquer notícia na internet, o único assunto não era só o assunto de capa, mas todos os desdobramentos era: existe um cidadão no nosso meio, já há alguns anos, que ele diz que é o Messias. E alguns repórteres não escravos do seu editor diriam, e não é que parece? Os feitos que ele realiza batem com o que o Antigo Testamento diz sobre o Messias. Cada um dos seus ensinos bate com o que o Antigo Testamento ensina acerca do Messias. Quando a gente olha para ele, faz sentido pensar que ele seja de verdade o Messias. Mas tem umas coisas que não batem. Ele não nasceu numa família abastada. Ele não nasceu na melhor cidade de Israel. Ele não estudou nas nossas escolas. Ele não tem os nossos diplomas. Ele nem beija o nosso anel. Ele não fica bajulando a gente. Ele nunca nos procurou para fazer parte da nossa seita. Como que a gente pode admitir que ele seja o Messias? Apesar das evidências que nós temos. No meio desse ambiente em que eles estavam sendo confrontados, Jesus vem a eles e diz, eu sou a única fonte que pode dar a vocês vida eterna. A única fonte. E para comprovar isso, Jesus faz uma citação, bem provável, pensando em Isaías 55, 1 e 2. O profeta diz o seguinte, a todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. O profeta dos mais messiânicos do Antigo Testamento, profeta Isaías. Cerca de 5 séculos antes do próprio cativeiro babilônico, ele profetiza sobre a oferta que o Messias faria. E uma oferta pela qual ele faria sem cobrar nada, porque ninguém teria suficiente dinheiro para pagar. Quando Jesus diz, se alguém tem sede, vem a mim, Jesus não cria uma ideia legal, com um marketing legal, para as pessoas olharem para ele e quererem segui-lo. Mas ele chama a atenção para o seu caráter messiânico revelado na Bíblia. O que ele diz aqui pode, junto com isso, trazer aquela citação associada do próprio profeta Zacarias. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos, a mesma festa. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Está falando dessa relação de receber dessa provisão por causa do que o Senhor faria e como a própria festa dos tabernáculos ocorreria nesse sentido. Isso daqui é bem profético. Zacarias, depois do cativeiro babilônico, é um dos 3 últimos profetas que fala ao povo antes de Jesus nascer. Ele traz essa ideia que durante o reino Deus habitará entre os homens por meio de Cristo. E Cristo será a fonte que matará sua sede. De que Cristo estará presente e ele será a única fonte que garante isso. O que isso nos faz pensar, queridos, é que o pronunciamento de Jesus é claro. Ele é o cumprimento de tudo que a festa antecipava. Porque ele é maior do que ela. Se Isaías podia convidar o sedento para beber das águas, Jesus anuncia que ele é aquele que pode fornecer as águas. Se Zacarias fala das nações se proverem de água em Jerusalém, onde Cristo reinaria, Jesus anuncia que ele é aquele que pode manter a fonte jorrando. E essa não era uma oferta simples. Porque ninguém podia produzir isso. Isso não seria uma obra humana capaz. Teria que ser uma obra divina. Teria que ser um produto do que Deus faz. Ravi Zacarias, no livro Por que Jesus é Diferente, ele diz o seguinte: a negação de Cristo tem menos a ver com fatos e mais a ver com a tendência motivada pelo preconceito. Isso era verdade acerca daqueles judeus que se depararam com Jesus durante a festa dos tabernáculos. Eles tinham fatos e mais fatos e mais fatos que comprovavam que Jesus era o Messias de Israel. O Deus encarnado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas por causa dos seus preconceitos, pressupostos, incredulidade, deduções interpretativas equivocadas, eles negavam os próprios fatos. Eles rejeitavam aquilo que era lógico e racional, onde a própria fé iria atuar como uma resposta da ação de Deus. Por isso João nos chama a atenção e a gente aplica isso dizendo que a solução contra os sinais de incredulidade não é escrever mais livros. Apesar deles serem úteis e ajudar muito. Não é inventar novos métodos e táticas para convencer o incrédulo. Não é criar eventos legais para atrair os incrédulos. Mas a solução contra os sinais da incredulidade é apresentar os sinais que a divindade tem revelado ao mundo e crer neles. É entender que tudo o que nós precisamos saber acerca de Cristo, acerca da fé, acerca da salvação, nos foi revelado na palavra. Deus não precisa nos contar absolutamente mais nada sobre o Evangelho. Já temos tudo, e eu diria que com sobra, no sentido das repetições. Suficiente. Mas por que não creem? Porque negam a revelação de Deus. Não negam que não houve revelação, porque houve. Mas não querem crer no que Deus diz. O segundo sinal solucionativo da divindade, apresentado por Jesus nesse texto, que nos aponta para que o que Jesus estava dizendo e oferecendo era um cumprimento profético, tem a ver com a explicação do apóstolo João. Ele mostra o que Jesus diz no último dia da festa. E aí depois, no verso 39, ele faz um comentário. Ele nos apresenta uma nota. Agora, ele de novo sai da narrativa e se volta para a igreja que está lendo o evangelho, que somos nós. E ele diz assim: sabe aquilo que Jesus disse para aquelas pessoas no último dia da festa dos tabernáculos? Deixa eu interpretar para vocês. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E pela primeira vez no Evangelho, João vai falar da glorificação de Jesus, porque o progresso da revelação no Evangelho, nessa teologia bíblica, traz Jesus sendo apresentado e a perseguição sendo crescente em meio à revelação, e aí Jesus é traído, julgado, condenado, crucificado, e Jesus ressuscita, e o evangelho de João vai terminar com Jesus glorificado diante de todos eles. E João vai trazendo-nos nessa progressão. Nós estamos aqui ainda no meio do grande tumulto. E é a primeira vez que ele fala disso. E ele explica. E a gente precisa entender um pouco daquilo que ele está explicando. Ele vai nos mostrar que a metáfora da água usada por Jesus dizia respeito ao Espírito Santo. E ele é muito claro, isso ele disse com respeito ao Espírito. No Evangelho de João e na teologia joanina, ligar água como um símbolo do Espírito era comum. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, em João 4, versículo 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É a mesma coisa que ele diz aqui na festa dos tabernáculos, mais de um ano depois. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se você em algum momento tiver curiosidade sobre essa metáfora da água, a própria relação com o Espírito Santo, você pode fazer um estudo no Antigo Testamento e você vai encontrar como os profetas várias vezes vão fazer isso. Ou seja, apontando que o ministério do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo no plano redentor de Deus, ele traria uma vida eterna, uma fonte que não poderia mais secar. E a metáfora da água é usada aqui. João ainda diz, Jesus estava falando do Espírito Santo, que receberiam aqueles que nele crescem, ou seja, era uma promessa somente para os salvos. Só faria sentido para os salvos. Esse é um assunto que Jesus já tinha dialogado com Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode nascer de novo. Quem não tiver vida pelo Espírito Santo, então nunca tem vida eterna, porque só o Espírito Santo pode dar vida eterna. É aquela água que não seca. É aquela fonte que jorra continuamente. É o que Jesus está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele explica isso no ministério do Espírito Santo, quando conversando com Nicodemos, ele diz que a salvação só é possível como ação do Espírito Santo que traz vida àquele que está morto. Haviam de receber os que nele crescem. É uma promessa que o Antigo Testamento fez. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Agora, isso não significa que o Espírito Santo não existia ou que não tinha operado nos profetas do Antigo Testamento. Esse é um erro teológico extremamente comum. O Espírito Santo está presente lá na criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Nós já temos a revelação da presença do Deus Trino lá na criação, quando o próprio nome de Deus é usado lá como Elohim, não Yahweh. Nós temos ao longo de toda a revelação do Antigo Testamento a ação do Espírito Santo. Agora é verdade que quando chegamos no Novo Testamento, há muita revelação acerca do ministério do Espírito Santo. Infelizmente, por uma falta de compreensão, as pessoas vão mencionar que elas já não dizem que existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. As pessoas já afirmam uma heresia dessa. Porque se existe um Deus no Antigo e um Deus no Novo, nós estamos falando de deuses diferentes. E isso é heresia, porque só existe um Deus. Se elas não têm essa compreensão sobre a revelação de Deus no Antigo e Novo, quanto mais falar da terceira pessoa da Trindade. E Jesus não está dizendo que o Espírito Santo não existia ou não agia. Mas o que Jesus está fazendo aqui é chamando a atenção para uma profecia e uma promessa que aconteceria no momento em que Jesus fosse glorificado. Ele diz que o Espírito que está chegando vem como resultado da obra completa do Filho. Quando o Filho fosse glorificado, então nós teríamos a revelação do Espírito. O momento em que o Espírito seria dado aconteceria após a crucificação, ressurreição e ascensão do Filho. Lá no discurso do cenáculo, quando Jesus Cristo diz assim, vos enviarei outro Consolador que vos ensinará a guardar todas as coisas, a palavra outro usado por Jesus ali é a palavra outro da mesma espécie. Quando o Espírito Santo ele vai conduzir a obra no reino de Cristo Jesus, a partir da igreja, depois que Cristo ascende aos céus, o que o Espírito Santo está fazendo ali é só mostrar que o que Cristo começou não foi interrompido com a ascensão. Então, se nós pensarmos cronologicamente o que acontece na primeira vinda de Cristo, nós temos que pensar no evento do seu nascimento, a encarnação, do seu ministério. Então, do evento da crucificação e ressurreição e da ascensão de Jesus. Só que a primeira vinda de Jesus Cristo não termina com a sua ascensão. A primeira vinda de Jesus Cristo, o plano de eventos é concluído com a vinda do Espírito Santo, que faz parte do que o Antigo Testamento mencionou. Deus vai se revelar ao mundo agora por meio de um povo espalhado por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, onde o Espírito Santo vai orientá-los na evangelização. E vai ser sobre eles aquele que os move na obra de Deus. Aquele que lhes deu vida e aquele que os mantém sob a graça. Jesus não afirma que o Espírito Santo não existia ou não atuava. Ele só está chamando atenção para uma nova, no sentido de que nós não sabíamos ainda, forma daquilo que o Espírito Santo ia fazer com mais ênfase do que nós tínhamos lido no Antigo Testamento. Não tem nenhuma novidade, a gente não precisa inventar nenhuma nova doutrina em cima disso. Isto Jesus disse com respeito ao Espírito Santo, que todos os salvos teriam, porque o Espírito não tinha ainda sido dado. Agora o que está acontecendo? O Espírito atua no Filho, Isaías 61. Quando o Filho voltar, o Espírito continua atuando sobre aqueles a quem o Filho salvar. E João traz essa informação para uma igreja que já vivia aqueles outros dias. A vinda do Espírito em Pentecostes sela o cumprimento da primeira vinda. Jesus se faz presente hoje por meio do seu próprio Espírito na vida da igreja. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. Por isso, nós não vivemos órfãos. Nós não nascemos há 2000 anos atrás, como já diria o roqueiro. Nós não vimos fisicamente, pessoalmente, Jesus. Mas por causa da salvação, hoje, em 2016, do calendário cristão, nós não vivemos afastados de Jesus. Porque nós temos o Espírito. E isso tanto foi profético, como cumprido. E nós sabemos disso. E parte do que o próprio Joel profetiza no capítulo 2, aquela primeira parte que ocorre lá em Atos 2, ainda há uma parte daquele cumprimento profético que acontecerá. Como a própria segunda vinda de Jesus. Ou seja, Ernest Maia, no livro Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ele disse o seguinte: o ministério do Espírito só pode ser compreendido e avaliado de modo correto dentro da perspectiva cristocêntrica. Porque o Filho não atua isolado do Pai. E o Espírito não atua isolado do Filho. As heresias criadas em torno do Espírito Santo é porque, apesar de crerem e afirmarem que ele é a terceira pessoa da Trindade, isolam Deus. E nós não deveríamos isolar Deus. Porque quando nós isolamos Deus, de verdade nós criamos três deuses. Se você quer entender quem é o Espírito Santo e o seu ministério hoje, você não deveria fazê-lo isolado do que Cristo fez na sua primeira vinda e continua fazendo hoje, e o fará na segunda vinda. E João queria que a igreja entendesse isso. Se o Espírito Santo é a marca dessa fonte que jorra uma água contínua, o que Jesus está dizendo àquelas pessoas, e João quer que a gente entenda, é que a marca da salvação não tinha a ver com a participação na festa dos tabernáculos. Que a marca da salvação não tinha a ver com a participação na religião judaica em Jerusalém. Mas que a marca da salvação tinha a ver com o cumprimento profético em Cristo Jesus, autenticado pelo Espírito Santo naqueles que crescem. Ou seja, no final da festa dos tabernáculos, a solução contra todos aqueles sinais de incredulidade não era inventar uma metodologia diferente para alcançar aquelas pessoas, porque depois de 3, 4 anos não estavam acreditando em Jesus. Mas era levá-las a enxergar os sinais da divindade vistos em Jesus. Ele não muda o seu discurso. Ele não muda a sua mensagem por causa da rejeição. Ele se mantém. Você só muda a mensagem. Se você estiver pregando o evangelho para alguém, e essa pessoa rejeita o evangelho, e você muda a mensagem, aquilo que você estava pregando não era o evangelho. Por uma razão. Se você crê que é o evangelho, que a Bíblia ensina, você entende que não há nenhum outro poder em nenhum outro lugar maior do que o poder do evangelho. Então você não precisa mudar. Não adianta dar pirulito para a criança querer ouvir de Jesus. Se o Espírito Santo não convencê-la do seu pecado, justiça e juízo, pirulito nenhum vai fazê-lo. E a gente só muda de objeto, porque para a criança a gente dá um doce. E para o adulto a gente começa a dar outras coisas, querendo comprá-lo para ele dar atenção para Jesus. Se ele não crê nos sinais que as Escrituras dão acerca de Jesus, não tem mais nada para oferecer a ele. Mais nada. Quero concluir a nossa mensagem com algumas perguntas e algumas aplicações. Se havia, ou se haviam sinais claros de que Jesus não era um engano, por que então a incredulidade continuou operando naqueles judeus? Porque eles rejeitaram os sinais de Deus. Se haviam sinais claros acerca da divindade de Jesus, por que então a incredulidade continuou confundindo a igreja no final do primeiro século? Por que que a igreja estava se afastando de Jesus e precisava de um novo evangelho para poder ter um conhecimento melhor que produzisse neles uma fé autêntica e genuína e exclusiva em Cristo? Se aqueles sinais que estão registrados nas Escrituras são verdadeiros, por que então a incredulidade continua sendo um empecilho à fé em nossos dias? Nós temos que concordar que não nos falta informação. Deus nos deu 66 livros, escritos de maneira excelente, preservados, porque é a voz de Deus. Nós já temos os sinais comprovados. Por que há tanta incredulidade? Uma razão para isso é porque as pessoas buscam um Deus, quando deveriam buscar o Deus. Elas estão procurando um Deus que possa satisfazê-los, que possa ser um Deus que elas se agrade, elas mostrem para as pessoas, oh, meu Deus é melhor que o seu, por causa disso, daquilo e daquilo outro. A razão pela qual a incredulidade continua sendo um impedimento à fé nos nossos dias e à fé dentro das próprias igrejas é porque as pessoas estão à busca de um Deus que lhes satisfaça. Quando o seu único desejo deveria buscar o único Deus. Uma outra razão para isso, irmãos, é que as pessoas buscam uma solução para o desespero de suas almas quando deveriam buscar a Deus. Se o meu dente dói desse lado, então eu vou procurar isso aqui. Se o problema é do outro lado, então eu vou procurar aquilo ali. Se no meu interior há uma angústia, há um vazio, há uma falta de respostas à minha existência, então eu vou procurar aquilo ali. E as pessoas permanecem incrédulas porque elas não estão olhando para o que Deus deu como sinal. Mas elas estão limitando o seu olhar àquilo que elas querem. Por isso não conseguem vê-lo. A razão de termos os evangelhos é por esta razão. Judeus procuravam em seus dogmas as respostas. Mas não é assim nos nossos dias. Se você vai evangelizar um islâmico, ele vai querer encontrar o Jesus Deus no Alcorão, e ele não vai encontrar o Jesus Deus no Alcorão, porque o Alcorão adora outro Deus. Ele diz, eu até posso crer em Jesus, se o Alcorão comprovar isso, e o Alcorão não vai fazê-lo. Muitas pessoas estão querendo encontrar Jesus só nas páginas dos livros de história. E elas vão encontrar a evidência de um Jesus que viveu na Terra. Mas os livros de história não são capazes de provar que aquele Jesus que viveu na Terra é Deus. Apesar de provar sua existência na Terra. As pessoas querem achar Jesus no livro dos Mórmons. Então inventaram mais um evangelho, que foi uma revelação tardia, e bota tardia nisso. Ou nos livros do Joseph Smith, ou do Allan Kardec. E aquilo que é uma prática do incrédulo na busca de um Deus, e não do Deus verdadeiro, muitas vezes os salvos têm feito. Quando querem viver a vida cristã e encontrar Jesus nas páginas dos seus estatutos, das suas assembleias, dos seus dogmas, das suas confissões. Se você quer encontrar Jesus, a Bíblia revela isso é suficiente. Porque se não for suficiente, não tem outro lugar para você conhecer Jesus. 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo começando a escrever sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Um capítulo que todo ele fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo para nos levar à vida eterna e à ressurreição que temos por causa da dele. Capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por esse evangelho sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. A menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando Paulo vai ensinar uma igreja gentílica acerca da morte e ressurreição de Cristo, a fonte que ele usa é a palavra de Deus, para que ninguém quisesse desejar um Deus, mas encontrar o Deus. Ele vai falar até das evidências históricas, das testemunhas que viram a Jesus. Ele apareceu a Cefas e aos 12, também foi visto por mais de 500 pessoas, irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Pode ir lá perguntar para eles. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. Há evidências históricas, Paulo diz, que podem comprovar que Jesus Cristo ressuscitou. Mas se você quer entender a sua morte e ressurreição, você tem que ir às Escrituras. Porque elas apontam para quem é Deus e para a sua obra. E quando ela aponta para quem é Deus e para a sua obra, só há um, que é Cristo, a quem a Bíblia está apontada, a quem a profecia está apontada, a quem a promessa está apontada. As pessoas permanecem na incredulidade, porque quando sofrem, então elas querem um Deus que alivie do seu sofrimento. Porque quando pecam, elas querem um Deus que lhes livre das consequências do seu pecado. Jesus não veio ao mundo para oferecer paliativos a ninguém. Ele não veio ao mundo para ser um Deus que te ajuda só na sua dor. Ele veio ao mundo para ser Deus, porque Ele é Deus. Se qualquer um olhar para Ele menos do que isso, não entendeu quem Ele é. Outra razão pela qual a incredulidade continua sendo um empecilho à fé em nossos dias é porque as pessoas não procuram na fonte certa, como acabamos de falar. Elas ainda estão procurando Jesus em novas revelações. Às vezes você encontra amigos por aí, fala da igreja que está congregando, e ele não te pergunta se aqui a gente crê definitivamente em Jesus, mas ele pergunta, lá acredita em milagre? Lá fala em línguas? Tem alguém lá revelando alguma coisa nova? É isso que as pessoas querem saber. E você diz a elas, não! Porque a gente não precisa disso! Porque a gente tem Jesus e Jesus é suficiente. Ele não é um Deus para a gente, Ele é o Deus. Por isso eu não preciso de outros. Eu não creio em Jesus e mais no monte de santos por uma razão. Não é porque essas pessoas não viveram ou não fizeram boas obras. Mas é porque Ele é suficiente. Se eu tiver a oportunidade, quando eu chegar no céu, eu quero conhecer pessoalmente Maria. Já pensou? A mulher que Deus escolheu para dar a luz a Jesus. Quero lá pegar na mão dela. A Maria. Agora, eu não acho que Maria seja nada do que as pessoas dizem acerca dela quando falam de adoração. E não é porque Maria foi uma má pessoa. E nós cristãos que cremos na Bíblia e não em dogmas, nós temos uma tendência ruim de tratar mal Maria. Semana que vem, Dia das Mães. Não é isso, não. Mas a gente tem uma tendência de tratar mal Maria. Que mal Maria fez para esse bando de idólatra colocá-la num pedestal que ela nunca esteve? Nos seus dias, ninguém que viveu com Maria, antes da cruz, depois da cruz e depois da ascensão, tratou Maria como divina. Quando ela morreu, ela não tinha sido beatificada por ninguém. Então ela não é culpada disso. Quero lá cumprimentá-la. Como quero cumprimentar muita gente. Como vai ter a eternidade, eu acho que vai dar tempo. Mas pensa comigo, os grandes homens e mulheres que Deus usou para se revelar ao mundo e mostrar o que Ele estava fazendo, nenhum deles pôde oferecer o que Jesus ofereceu. Por isso, isso precisa alterar a nossa maneira como olhamos para Jesus. Uma outra razão dessa incredulidade é que os próprios salvos não têm sua fé sustentada pelo Espírito Santo. Confiam que a sua fé é sustentada porque eles participam da igreja. A ou B. Porque tem gente que acha assim, fulano não pode ser salvo porque ele é da igreja A. Não, da igreja A ele é salvo, porque ele é da igreja B. E onde está escrito na Bíblia que igreja salva alguém? Toda vez que alguém diz só há salvação aqui, isso é heresia. O que sustenta a nossa salvação não é a nossa placa denominacional, ou o nosso título de líder, ou diplomas adquiridos, ou mesmo esforços para sustentar a salvação. O que sustenta a salvação, ou quem sustenta a salvação, é aquele que a deu. Jesus Cristo, que continua em nós e operando em nós, no Espírito. É ali que a nossa salvação é garantida e sustentada. John Piper, no livro Um Homem Chamado Jesus Cristo, ele disse: o caminho comum para conhecermos o verdadeiro Jesus é este. Jesus, conforme é revelado na Bíblia, traz consigo uma glória, uma beleza espiritual incomparável, que pode ser vista como uma verdade que por si só é evidenciada. Só de olhar para Jesus. Existe uma percepção direta de que a pessoa de Jesus é verdadeira e que sua glória é a glória de Deus. Por isso, não basta ter visto Jesus, não basta ter andado com Jesus. É preciso crer, e crer é obra de Deus na nossa vida. Mas ninguém nunca vai poder acusar que não houve evidências, porque nós temos todas elas nas Escrituras. Gênesis 3, versículo 15, Deus disse a Adão e Eva que um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ele resolveria o problema do mal e do pecado no mundo, mas ele teria que nascer. Nenhum ser humano foi capaz disso. Nenhum. Só Jesus. Queridos, a solução contra os sinais da incredulidade é crer nos sinais da divindade. Não há outro. É o que Deus nos oferece porque é a sua verdade completa. E é isso que precisamos crer. E se já cremos, é sob essa verdade que temos que viver todos os dias, na confiança de quem Jesus é. E vivemos para a glória dele, honrando a ele, num mundo que não o conhece. E num mundo que aqueles que dizem conhecê-lo vivem blasfemando por afirmar uma coisa e viver outra. Se os sinais da divindade já têm te alcançado com graça, você precisa falar disso, mas viver isso todos os dias em sua vida. Isso fará diferença. Curva sua cabeça e nós vamos orar.